e crime chocou a região. Em Paissandu, um menino de 9 anos foi assassinado pelos próprios amigos de rua, os amigos que brincavam com ele. Ele tinha problemas, era autista, era aluno da APAE. As pessoas, é claro que com este fato, ressuscitam a discussão sobre a redução da maioridade penal. Como entender esta violência que envolve dois garotos menores de 18 anos que matam um garoto de 9 de uma forma extrema, ou seja, com extrema violência? Para tratar desse tema, eu converso agora com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maringá, Fúvio Stadler. Senhor Fúvio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Esse crime que chocou a região, que aconteceu em Paissandu, que o senhor deve ter acompanhado, ele ressuscita a discussão sobre a redução da maioridade penal. À frente da Comissão de Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados do Brasil, na sessão de Maringá, como é que o senhor avalia esse fato?
Assim, Gilson, essas questões são fatos isolados que têm acontecido, na verdade, né? Eu acompanhei o caso até onde me permite a ética profissional. E, de acordo com o que eu estava observando em alguns depoimentos, eu observei o seguinte. Os menores falam, principalmente eu, aquele que foi acusado de ter sido o mandante, ele diz assim que teria pedido para o mais velho dar um corretivo, né? E nisso tudo a gente chega a avaliar a questão, as vias da psicopatia. Porque... eu, pessoalmente, avalio a questão da criminalidade como um fato social motivado ou pelo entorno em que as pessoas nascem e convivem, ou por fatores psicopatológicos que o motivam ao cometimento de determinados delitos, né, para violar as normas de conduta. No caso, os menores, eu não sei, eu entendo que o menor de idade, nessa fase em que a formação da consciência e dos valores morais internos, e nesse momento que a adolescência está latente, ele não tem condição de avaliar os seus atos, e não tem condição, mesmo que as pessoas interpretem, mas ele tem condição de votar, até mesmo eu digo que nem condição ao voto pela consciência, pela falta de preparo e de uma consciência política mais profunda, porque às vezes nem o próprio cidadão tem essa consciência, uma consciência política bem formada, né? Então eu digo o seguinte, não há por que o menor ser responsabilizado como um maior de idade. Mesmo porque eu pergunto também a questão ao Estado que abandona o seu cidadão. Isso também tem muito a ver com o abandono do Estado, com o abandono material do Estado. E que forma esses bolsões de violência social. Então, nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente que deveria ser aplicado. E se esse estatuto for aplicado como deve ser, com estabelecimentos adequados à recuperação dessas mentes, à recuperação dessas almas humanas, nós temos a probabilidade de ter um futuro muito melhor. Então, eu vejo assim, lógico que nós vemos com muita preocupação quando uma criança é levada a cometer um ato tão grave quanto este. Mas o que nós temos que analisar, enquanto sociedade, enquanto massa pensante, é que fatores sociais, que motivos psicológicos levariam uma criança a cometer tal ato extremo. Ela tem formação moral e intelectual suficiente para interpretar e entender a reprovabilidade do seu ato? Essa é a pergunta que se faz, né? Agora, ela tem formação moral suficiente para compreender a reprovabilidade desse ato? Eu acho que não. E eu acho que aí há uma falha na estrutura da formação social. Os desvalores em que a mídia sensacionalista vem desenvolvendo no país uma cultura complexidade moral, há uma falta de resgate de certos valores morais que se perderam com o tempo, né? Então é isso que tem que ser resgatado. E não a criação de leis mais drásticas, leis de pânico, leis de terror do Estado que abandona seu cidadão. Não é o Estado beligerante, o reforço, a beligerância policial que vai acabar com a criminalidade, mas sim a recuperação dessas pessoas para o retorno a um convívio social adequado. Então, se o Estado, ao invés de criar leis penais mais drásticas, aplicasse aquelas normas penais que nós temos, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é modelo de legislação na Europa e que funciona lá, e eu não entendo por que não funciona aqui, né? Se fosse aplicado toda essa estrutura legislativa que o Brasil possui, que foi escrita por grandes juristas do nosso passado, não haveria necessidade de se pensar em tais absurdos como redução da maioridade penal e leis mais drásticas como leis de pena de prisão perpétua e outros absurdos que se comentam por aí.
O senhor considera que existe, de uma certa forma, uma valorização desse fato da forma errada? Ou seja, ele preocupa, mas a gente não discute ele de forma correta? Como o senhor estava colocando, tem uma falta de infraestrutura no país, falta aplicar, inclusive, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente não tem, né, uma política social adequada. E de vez em quando a gente distorce um pouco a realidade com esse fato?
Esse é um problema muito sério, né? E nós temos observado uma certa repórter aí que tem se destacado justamente por fazer apologia à violência, né? Fazer apologia da justiça com as próprias mãos. E isso não é adequado num estado de direito, principalmente no Estado brasileiro, que é um Estado democrático de direito, onde o Estado tem que tomar em suas mãos, e o Estado é que tem o poder de polícia, é o Estado que detém o poder punitivo. Nós temos um Código Penal que deve ser aplicado, nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê medidas socioeducativas para os menores infratores. Então, toda vez que nós deixamos de aplicar uma legislação, toda vez que o Estado não se preocupa com a efetiva aplicação das normas de trato social e que ele relega, ele se esquece de criar instituições necessárias, com toda a infraestrutura necessária, a recuperação daquela alma que em algum momento da sua vida veio a se perder, nós passamos a ter uma violência social.
Certo.
Agora, eu uma coisa que eu repito sempre, as normas penais, elas não são normas de vingança. O Estado não pode se revestir da dor da vítima. Nós entendemos a dor da vítima, né? Nós interpretamos a dor da vítima, só que o Estado não pode se revestir disso. A lei não é uma vingança, a lei é um pedido de retribuição para aquela pessoa que descumpriu uma norma de convívio, para que ela devolva para a sociedade aquilo que ela retirou, né? E toda vez que nós nos esquecemos que existem normas necessárias a essa recuperação, o que acontece? O criminoso vai se tornar um criminoso mais violento, porque ele vai interpretar a vingança como vingança. Esse é o maior problema.
Bom, quando a gente fala, por exemplo, dessa prática da gente ter hoje na sociedade, essa violência que é mal discutida, a gente tem, por exemplo, o sistema carcerário, nós chegamos a conversar aqui com o senhor uma vez sobre isso, que é superlotado, e a gente fala que os menores não são punidos, que nem esses jovens que cometeram esse crime contra o garoto de 9 anos, eles vão sofrer punição. Existe uma punição para os menores, é isso?
Sim, existe uma punição para os menores, ela está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que a punição para o menor, enquanto o menor está num período de formação psicológica, ele não deve sempre sofrer a mesma penalização que sofre um adulto.
Certo.
E ele, sendo colocado no mesmo nível de convivência com um adulto, justamente pela falta de estrutura psicológica para entender o caráter retributivo da pena, quando ele cumprir a pena dele, que uma hora ou outra ele vai voltar ao convívio social, ele vai voltar revoltado. Porque ele vai se deparar com a consciência de que toda a vida dele, toda a juventude dele se perdeu. E se perdeu por um fator que ele não entende por quê exatamente. Ele sabe que ele eventualmente ele cometeu uma, um ato que é, gozava de certa reprovabilidade, mas qual o nível de reprovabilidade, né? Lógico, não estamos falando aí exatamente do mesmo nível do que aconteceu em Paissandu, mas mesmo assim, o que aconteceu, eu vejo assim, que os menores, principalmente os de 13 anos, ele não tinha consciência exatamente do que estava se passando. Ele foi ter consciência plena do que aconteceu quando ele, a vida se perdeu. Mas o que levou ele a cometer isso foi um fator externo.
Certo.
Motivacionado por outra pessoa. E de repente, esse abandono moral da sociedade fez com que ele criasse um determinado status para se fazer inserir e ser aceito em um determinado grupo. E esse é o problema com o adolescente. Esse momento de formação da psique e da moral, de valores éticos, entendeu? Então, quando o Estado abandona essas pessoas, eles vão procurar em quem? No Estado, na escola, na família? Não, eles vão procurar na rua. No que é relevante, no que provoca uma emoção, no que provoca uma adrenalina, no que provoca uma sensação de aventura, mas eles não entendem, ainda não conseguem entender que isso tem um caráter de reprovabilidade. E essa seria justamente a função do estatuto da criança e do adolescente, no momento de que se aplica as medidas socioeducativas, de recuperar essa criança com tratamento psicológico, com tratamento educacional, com tratamento de saúde, para que elas retornem ao convívio da sociedade, inclusive cumprindo o período educacional ali, o período de estudos necessários, o ensino fundamental, o ensino médio, para daí retornar na sociedade com outro ânimo, com outro espírito. E isso nós, enquanto sociedade, e o Estado como um todo, não enxerga. Por quê? Porque isso não dá voto, porque político não tem interesse nisso, em fazer grandes instituições voltadas à recuperação. Não se tem interesse, não se tem boa vontade política para se criar escolas com maior aprofundamento e que tenha a necessidade de formação desse cidadão.
Certo. Sr. Fulvio Stadler, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson, e sempre que puder contar com a gente, a gente está à disposição.
Conversei com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maringá, Fulvio Stadler. Ele falou sobre a necessidade de se entender melhor quando acontecem esses crimes, que ele colocou como crimes isolados. A gente não pode generalizar esse assassinato que aconteceu em Paissandu como uma coisa comum, corriqueira entre adolescentes. E que é preciso entender também que a violência, ela é consequência de faltas de políticas sociais e de aplicação da própria lei.